minutinho?
Convida todos a ficar de pé para escutar a oração inicial.
Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso secretário para fazer a chamada.
Evandro Reis, Rodrigo Drogas, Arnaldo Campos,
presente.
Cipriano Antônio, Sebastião Leonardo, Luiz Rogério, Márcio Moraes, Gabriel Penha, Eleandro Rodrigues.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Senhor presidente de Deus, declaro aberto o trabalho. Peço ao nosso servidor que faça a leitura.
Hoje nós temos o ofício número 32 da Terceira Promotoria de Justiça. A sua excelência, o senhor Arnaldo Campos, de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal. Assunto, requisito de informações. Excelentíssimo senhor presidente, a par de cumprimentar vossa excelência, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu terceiro promotor de justiça de Lavras, serve-se do presente para, de saída, desejar-lhe sucesso na gestão ora iniciada. Nesse sentido, visando a persecução do interesse público e do bem comum, o PARCT, dentro de suas atribuições constitucionais, se coloca à disposição para a discussão de problemas coletivos, os quais, em sua maioria, podem e devem ser resolvidos extrajudicialmente. Ao ensejo, com o propósito de atualização de nossos contatos, solicitamos a Vossa Excelência a indicação dos nomes dos secretários municipais e do procurador-geral da atual administração, bem como seus telefones. Sendo só pelo momento, cordialmente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Essa solicitação aqui, depois, vou caso repassar para o chefe executivo, né, para que ele passe.
E vamos responder também.
Isso. Certo. Agora nós temos as indicações dos senhores vereadores. A indicação número 22, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a aquisição, no mais breve espaço de tempo possível, de medicamentos de uso contínuo para atender as pessoas portadoras de necessidades especiais, que não têm como arcar com os custos dos medicamentos e procuram a farmácia da Secretaria Municipal de Saúde e não os encontram. Solicita ainda que sejam adotadas providências para liberar consultas para pessoas carentes que há muito tempo se encontram na fila. 24 de janeiro de 2017, Gabriel Penha dos Reis. A indicação número 23, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, com apoio do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, Sebastião Leonardo de Mesquita e Márcio Moraes de Las Boas. O vereador que a subscreve quer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado serviço de limpeza de 4 matabuls na estrada de acesso à propriedade do senhor Herbert, na comunidade de Contendas. A indicação número 24, também do vereador Evandro, com o apoio do vereador Eliandro e Sebastião Leonardo Mesquita, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja evitado o transporte de combustíveis em galões por servidores da prefeitura, conforme presenciado pelo vereador, vez que tal prática coloca em risco a segurança das pessoas, além de ser proibida pela legislação. A indicação número 25, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio dos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza e Evandro Reis de Carvalho. Solicitam que este determine melhorias no transporte das pessoas que fazem hemodiálise em Lavras, vez que o filho de um usuário reclamou ao vereador em relação às condições do veículo, um ônibus pertencente à Secretaria Municipal de Educação, cuja escada tem 3 degraus, o que dificulta o embarque e desembarque dos pacientes. A indicação número 26, subscrita pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Solicita que seja determinado serviço de reparos e substituição de lâmpadas na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, vez que não tem nenhuma acesa, o que coloca em risco a segurança dos moradores adjacentes que saem para o trabalho de madrugada ou chegam em casa à noite, além dos transeuntes que utilizam a praça como caminho. Anexos seguem fotos que demonstram a precariedade da iluminação da praça, prevalecendo apenas luzes em frente à igreja. Indicação número 28, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio do vereador Eliandro Rodrigues Souza e do vereador Evandro Reis de Carvalho. Solicita que o senhor prefeito determine a limpeza do terreno pertencente ao município, ao lado do prédio do PSF, vez que, da maneira que está, o mato colabora para o aparecimento de cobras e outros animais peçonhentos. Sendo que um morador da Vila Aparecida reclamou ao vereador que uma cobra de grande porte invadiu sua casa, o que coloca em risco a segurança dos moradores, notadamente crianças. A indicação número 29, também do vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio dos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza e Evandro Reis de Carvalho. Solicito ao senhor prefeito que este oficie o DER Minas Gerais para que instale dois redutores de velocidade na rodovia MG-335 ao lado do bairro Novo Horizonte, como meio de coibir a alta velocidade com a qual alguns motoristas trafegam no local. A indicação número 30, também do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, com apoio dos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza e Evandro Reis de Carvalho. Solicito ao senhor prefeito que os buracos das ruas não sejam tapados como APA, desde que na avenida que liga Jaci à Serra, uma criança quase foi atingida por uma pedra lançada na passagem de um veículo, sendo que o tempo está favorável para que faça a operação tapa-buracos com utilização de asfalto. O de número 31, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio do vereador Eliano Rodrigues de Souza. Requer expediente para o senhor prefeito solicitando a contratação de mais pessoas para trabalhar no Departamento de Vigilância Epidemiológica para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue e da febre amarela, que vem causando muita preocupação em nosso estado. Ressalte-se que não foi constatado nenhum caso de febre amarela em nossa cidade, mas é bom prevenir como meio de não causar maiores transtornos. Indicação 32, do vereador Sebastião Leonardo Mesquita, com apoio dos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza e Evandro Reis de Carvalho. Expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine as providências necessárias para a manutenção da limpeza das ruas da cidade, vez que essa cresceu, aumentando o número de ruas e faz-se necessária a colocação de mais pessoas para fazer os serviços, vez que existem apenas 3 funcionários trabalhando na limpeza o dia todo, o que é impossível para manter a limpeza de toda a cidade. Indicação número 33, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues Souza, vereador vice-presidente, com apoio do vereador Evandro Reis de Carvalho, Sebastião Leonardo Mesquita e Márcio Moraes de Las Boas. Seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine reparos na iluminação das praças Prefeito Elias Antônio Filho, Praça Padre Luiz Tingues, Praça do Rosário, Praça da Bandeira e Praça São José, Pedra Negra, cujos locais estão escuros, trazendo risco à segurança dos moradores adjacentes e transeuntes. Indicação 34, também subscrito pelo vereador vice-presidente Leandro Rodrigues de Souza, e com apoio dos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita, Evandro Reis de Carvalho e Márcio Moraes de Las Boas. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine reparos na iluminação e limpeza na praça do bairro Mateus, cujos locais estão escuros e com muita sujeira, trazendo risco à segurança dos moradores adjacentes e transeuntes. A número 35, do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, vereador vice-presidente, com apoio dos vereadores Evandro Reis de Carvalho, Sebastião Leonardo Mesquita e Márcio Moraes de Las Boas. Expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a limpeza de um lote do município, localizado no bairro Mateus, que se encontra com muita sujeira e os moradores estão pedindo providências, pois coloca em risco a segurança dos mesmos. A indicação número 36, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que esse determine a Secretaria Municipal de Obras, através do seu titular e do engenheiro da prefeitura, que verifique o prédio da Unidade Básica de Saúde, UBS, onde formou-se uma grande trinca entre a parede e o teto, bem como dois pisos que estão quebrados no corredor, formando-se um buraco que pode machucar algum paciente ou profissional da saúde. Assim, solicita que sejam tomadas providências para sanar este problema ou uma certificação do engenheiro e do secretário, dando conta que esses problemas no prédio não trazem risco para os pacientes, acompanhantes ou profissionais que trabalham no local. E o requerimento número 2, de 2017, sobrescrito pelos vereadores Sebastião Leonardo Mesquita, Evandro Reis de Carvalho e Eliandro Rodrigues de Souza, vereador vice-presidente. Os vereadores que esse subscreve requerem que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando os termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, o envio a esta Câmara de relação contendo os nomes, endereços e números dos respectivos telefones dos secretários municipais e outros servidores nomeados para exercer cargos de natureza comissionada nesta prefeitura. Nesses termos, pede e espera o deferimento. 24 de janeiro de 2017, segue a assinatura dos vereadores Sebastião, Evandro e Eliandro. Então, são essas as proposições dos senhores vereadores e o ofício do doutor Eduardo, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Então, vamos lá. Palavra franca aos vereadores. Tá?
Vereador Eliandro. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, a todos que presentes. Boa noite para vocês. Sobre a iluminação da praça foi citada até pelo vereador Rodrigo. Já tem até bastante tempo que essa praça vem, se encontra no escuro, né? Às vezes, é final de semana, pode ser até um lazer para as crianças, à noite, as famílias, as mães e os pais levar as crianças para, devido a esse também muito calor, pode estar lá na praça e com o jeito que ela se encontra hoje fica difícil, porque é escura, a praça está muito escura lá, como na praça de baixo também, a praça da Balança lá embaixo e a praça do Rosário. E a praça lá do São Mateus, também eu mesmo particularmente fui lá hoje, fiz uma visita lá, a praça está meio suja e a iluminação também está com situação crítica lá. Sobre a gasolina, que foi citada aí, até foi um pedido meu, isso é uma função nossa dos vereadores estar fiscalizando. Então é até bom ver o senhor Antônio aqui, ó, Toninho. Deixa até um convite para você, se puder vir aqui na terça-feira, na próxima reunião, esclarecer para nós sobre essa gasolina e as demais reclamações citadas que envolvem a você. Seria bom, você pode confirmar na terça-feira para nós? Sim? Pode, senhor presidente, confirmar na terça-feira a palavra dele? Então fica confirmado, né? A gente agradece já pela colaboração. E é bom que já esclarece para muito aqui, para a população também, que fica cheio de conversinha, né? É bom que realmente a gente fica por dentro do que está acontecendo. Também queria agradecer a presença especial do senhor Assindo, que é um exemplo de cidadão de ciência. Todas as reuniões estão presentes aqui, né? Sr. Agostinho, que vocês continuam assim, desde junto com a gente esses 4 anos, viu? A gente agradece pela presença de vocês aqui. E os demais, é só isso que eu tenho por hoje. Boa noite. Obrigado pela presença, gente. Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura, vice-prefeito, ex-vereador de Marcelo, todos os visitantes, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, de manifestar sobre esse requerimento aí, falando do veículo que transporta os pacientes que fazem anuidades em Lavras. Sábado eu fui procurado aí por filho de um paciente, quando ele chegou lá em casa e reclamando que os pacientes estão indo no ônibus de transporte escolar e que não tem condições de pessoa fazer a transição de sangue e depois está novamente embarcando naquele veículo para vir de volta para o nosso município. E diferente disso, que reclamou muito e que o secretário de saúde de Lavras deu um documento e pediu que entregasse aqui no município para que tomasse as providências, porque pessoal que faz viagem não pode ser transportado num veículo tipo 11 está sendo transportado. Também, senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui sobre esse requerimento aí da minha preocupação com a febre amarela e com a dengue, porque com esse tempo, quando, graças a Deus, até hoje, por exemplo, ainda não foi, apareceu nenhum caso aqui no nosso município. Mas então, vamos prevenir. Que eu tenho certeza que prevenindo as coisas não acontecem, que depois que acontecer, não adianta. Então, eu acho que deveria colocar mais gente para trabalhar nesse combate a esse mosquito. Também, eu gostaria que está falando aqui sobre o requerimento que eu fiz questionando o tapa-buraco, porque isso aí a gente já sabe como que é feito isso aí, até a intenção de colocar a luapa é das melhores, que é realmente para evitar o buraco. Só que aquelas pedras ali, a chuva toca o pó e aquelas pedras ficam livres para o cio do asfalto. Então, quando foi no domingo, eu estava indo para a serra e uma pessoa me cercou e falou: Robri, olha aqui para você ver, essa pedra aqui, o carro passou, pegou nela, quase que ele acertou a testa da criança sentada na hora do passeio. Quer dizer, isso é uma coisa perigosa. Então, antes que o mal cresça, que corta a cabeça. Porque o asfalto frio, ele é para ser usado agora. E teve um período muito bom de sol que dava para fazer essa operação para popular. E também, eu gostaria de falar sobre a limpeza que está sendo feita. Na quinta-feira, o pessoal da Vila Aparecida me procurou e me dizendo que a Vila Aparecida estava cheia de entulho e de lixo. Eu fui lá verificar, realmente é verdade. Aí eu liguei aqui no transporte na quinta-feira, porque eu sabia que na sexta ia ser feriado e para que evitasse de ficar sexta, sábado e domingo com esse lixo na porta da casa do pessoal, eu pedi que era para ser retirado esse entulho. Quer dizer, parece que o meu pedido não foi atendido, mas não tem problema. O que interessa é eu fazer o pedido. Certo? O que me importa é isso aí, eu estar fazendo o meu trabalho. É? Então, eu acho que isso aí é o seguinte, se começou a tirar, tem que tirar, que não adianta tirar um pouco e larga metade lá. É o que foi feito lá. Tirou um pouco e largou o resto lá. Certo? Então, isso aí, quando começa a fazer um serviço, tem que acabar, porque senão não adianta. E também sobre o requerimento dos redutores de velocidade que eu pedi para ser colocado lá no Novo Horizonte, é porque lá no DR já tem um ofício que foi mandado pela prefeitura, porque ali, quem só pode colocar esses redutores de velocidade ali é o DR, não a prefeitura. Por isso, eu mandei esse requerimento diretamente para o prefeito, que ele entre em contato com o pessoal do DR para que seja colocado esse redutor de velocidade ali no Novo Horizonte. E também, quando a pessoa me procurou pedindo para ser feita a limpeza aqui do terreno aqui próximo ao DF, o PSF, então os moradores encontraram duas cobras, uma maior e uma menor. Então isso aí, antes que aconteça alguma coisa pior, vamos tomar providência e vamos fazer a limpeza disso aí, que o povo de Jaci, eles merecem mais respeito. Questão dos garis, eu acho que o município cresceu bastante e já teve até 20 funcionários na limpeza. Hoje simplesmente tem 3, porque não adianta nada encher a prefeitura de gente lá, mas para tomar conta da limpeza da cidade, só 3
trabalhar até 5 horas da tarde nesse sol quente aí. Então, não adianta. Tem que colocar gente para que fique pelo menos 2 em cada bairro para dar condições de limpar o município. Não é só eu que estou vendo, está todo mundo enxergando isso aí. Quem não vê, quem não quer. Certo? Então, acho que tem que tomar essas providências, sim. Tem que tomar essas providências, porque isso aí é uma coisa que prejudica a população. Certo? Eu acho que o ser humano, ele merece respeito, e nós estamos aqui também é para poder cumprir essas leis. E outra coisa que eu tenho a falar aqui também, senhor presidente, questão, que o vereador Evandro me procurou e comentou comigo esse assunto da gasolina ser transportada em veículo da prefeitura. Quer dizer, é uma coisa que a gente não quer criticar e nem quer julgar ninguém. Mas pelo menos que toma a previdência para que isso não aconteça, porque isso aí pode vir dar problema, tanto faz para o motorista, como para o prefeito e para o próprio cidadão que está transportando o combustível. Que todo mundo sabe que por lei é proibido. Certo? Então, a gente está aí é para poder prevenir, para não deixar acontecer, que eu tenho certeza que o vereador Evandro não está agindo de mau fé. Ele está simplesmente tentando alertar e evitar de um problema pior. Isso é que é a ideia do vereador Evandro e eu estou plenamente de acordo com ele. Eu tenho certeza que os novos vereadores estão aqui para trabalhar para o município, mas é aquele detalhe. Se quiserem trabalhar unido, vamos trabalhar unido e mostrar para a população o que, que nós somos capazes de fazer para estar ajudando a nossa população. Agora, não adianta nada. Você manda um requerimento e não é atendido, isso não adianta nada. Porque tentar fazer pirraça, aí é pior. Eu acho melhor a gente trabalhar em conjunto, que aí sim, quem vai ganhar é a população. Muito obrigado.
Vereador Márcio. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, vice-presidente, aos amigos vereadores. É o seguinte, eu vi sobre os quebra-molas no Novo Horizonte, continua concordando com o Sebastião ali. E também é um quebra-mola que eu estou vendo que está necessário, até se for o caso, não sei o custo disso, né? Um semáforo seria o seu Geraldo ali, um lugar perigoso, uma travessia grande, movimentada. E ali estão abusando da velocidade, não tem quebra-mola mais e está ficando um pouco complicado ali. Tinha reparando que ainda não aconteceu, mas podemos evitar. Agora, outro detalhe interessante que eu tenho reparado muito é aquele loteamento ali no Sebastião Rodrigues, 1 e 2, indo para a Serra. Como eu estava observando que o Sebastião falou dos buracos que tem ali, Moafa, está complicado, aquela lama que vem descendo o loteamento está dentro da pista. Está incomodando os carros que passam e também o pessoal que usa aqueles passeios ali. Não sei se a prefeitura, o que eles aprovaram, quem que eles vão olhar, ou se a própria prefeitura, é uma providência, né? Esse período de chuva ali fica um pouco intransitável. E para quem de carro já só, imagina quem passa a pé todo dia ali, enquanto que a lama vermelha sempre está dentro da pista. Eu não sei quem que é responsável, se é quem que é a prefeitura, que já aprovou o loteamento, não sei. Mas olhar com carinho, porque muita gente depende daquele passagem ali. Ok, obrigado, boa noite.
Eu peço a palavra, mas sobre o loteamento, você citou, está descendo aquela lama, o senhor Antônio vai estar também trazendo explicações para a gente na próxima terça, né, Antônio? Isso, né? Terça-feira vai ter mais conclusões para a gente sobre aquilo lá, tá bom? Vereador Gabriel.
Boa noite a todos, ao nosso presidente, ao vice-presidente, ao nosso advogado, aos funcionários da Câmara e todos presentes. Ô, gente, eu não estou pedindo muito para o prefeito, não. Isso aqui já é coisa velha do passado, entendeu? Tipo assim, medicamento. Já vem muito tempo faltando esse medicamento. Não estou cobrando só dias, entendeu? Já é trem que já vem de lá para cá. Não é daqui para lá. Eu entendo que acontece o aperto, entendeu? Isso é meio que administrar uma empresa que acontece, tem muito gasto. Se você não souber administrar, você não vai. aí o que acontece? Procurou uma pessoa, eu, essa semana me procurou uma pessoa que tem problema. Ele está tirando dinheiro do próprio o uso deles de convivência para comer, para pagar um medicamento. E não é pessoa que fala mentira, não é pessoa que fala a verdade mesmo. Pessoa que tem um salário mínimo bem baixinho. Ou tem com essas pessoas deficientes aí. É porque hoje é isso, amanhã pode ser nós. E esse medicamento é difícil. Só sai que esse remédio baixo. Isso aí eu não estou cobrando eles agora. Eles me desculpem, isso aí já vem bem adiante. E outra coisa também, quer ver? Consulta. A consulta também já está caducando. A minha, a minha esposa está com consulta lá que há 4 anos atrás. Não vou cobrar direto para esse. Já vem só caindo. E é só isso que eu falo. E boa noite a todos.
Eu peço desculpa a vocês que eu voltei o nome aqui do Sebastião. Vou falar outro. Quer falar de novo?
Você gostou de ouvir as duas palavras? Posso repetir para você?
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, os amigos vereadores, o vice, nossos funcionários da prefeitura que aqui se encontram, nosso radialista, nosso amigo vice-prefeito também, nosso amigo ex-vereador Marcelo, nosso amigo Alcino, nossos funcionários da Câmara. Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos vocês aí, que venha sempre a essa casa. E eu gostaria de fazer um pedido aqui. É o seguinte, o Vandinho, o Vando do falecido Sotote, ele mora muito próximo à quadra lá, perto do campo ali. Dizia ele que está indo bola lá, está prejudicando eles lá. Então eu pedi para o senhor prefeito fazer esse favor, pedi para fazer uma averiguação lá, se é a tela que está rasgada, ou se alguém tirou essa tela lá. E até eu gostaria de estar lembrando também que o prefeito hoje não participa dessa reunião aí, que ele está para a novena lá em Bituruna. Está buscando a Deus, né? Serve até para nós também. Então, a gente gostaria de falar sobre isso, que eu tive conversando com ele hoje sobre isso. E também, ali na travessa, aquela rua do Zaid, eu esqueci o nome dela. Por favor.
Francisco Andrade Carvalho.
É Francisco Andrade Carvalho. Tem uma árvore lá, ela está bem pendida para o lado da onde o Luiz funcionava ali, tem um telhado dele lá, que ele vendia lanche ali, e a árvore já está bem ocada no centro, no meio dela mesmo. Pedi também para o prefeito fazer esse favor de mandar dar uma averiguada nessa árvore lá, que está muito perigoso e está correndo perigo. E
o José Sabiá está falando, essa árvore lá tem o quê? 5 anos que está desse jeito. Ele está esperando cair para depois tomar providência. Engozinho, estou voltando atrás também, aquelas árvores na Guiné de Carvalho. Ele está esperando dar acidente para depois cortar. Isso não custa nada. Isso é uma área de risco, por que não pega e corta?
Agora, sobre esse assunto aí da gasolina, eu acredito que você está até agindo sobre isso aí, mas é o seguinte, pelo que eu ouvi falar, porque eu abasteço aqui o carro, às vezes pessoas que vão fazer o exame em São Paulo, várias famílias não têm condições de pôr gasolina de lá para cá. Então é o seguinte, eles já levaram gasolina sim, um tambor. Mas por quê? Chegar lá e coloca a gasolina para vir de volta. Porque as famílias não têm condições de pagar a gasolina para vir, então foi o que eu ouvi dizer, que eu conversei sobre isso também. Então, isso aí é uma coisa que praticamente
é uma coisa que ele está querendo ajudar as famílias que não têm condições.
Só um instantinho, perdão. O carro que está levando é o carro da prefeitura?
É o carro que levava da prefeitura.
Não pode levar da
sua.
Então quer dizer que o carro está indo para São Paulo e ele leva a gasolina reserva para voltar. Para a família não precisar abastecer.
Para voltar.
Mas viajar com gasolina dentro do carro, isso é um crime.
Bom, eu ouvi dizer isso aí, não sei de verdade. Isso aí eu ouvi dizer, segundo
O que eu ouvi comentário do Secretário de Transporte, não sei se foi esse caso, é que eles estão fazendo uma roçada, roçando essa estrada aí, e o tanque das roçadeiras são pequenos, um litro de gasolina, um litro e meio. Aí você está em uma distância longe, toda hora você traz aquela maquininha no posto. Estive conversando com o Frank, o Toninho sabe disso ali. Então eles estavam utilizando essa forma para não parar o serviço. Já estava atrasado, matava, então toda hora que acabava a gasolina tinha que trazer ela no posto.
Você me permite
foi
também,
Fernando? Porque eu fiquei sabendo sobre a questão da gasolina em galão, ainda comentei com o Frank.
Ah, então
e
foi...
o pessoal comentou.
Então foi isso.
O Frank, o pessoal está comentando e tal. Uhum. Mas foi como é que faz? O Toninho pega o carro, sai, vai lá, põe a gasolina dentro do tanque e leva junto às maquininhas. Então vai chamar o testemunho e acompanhar. Porque para eles fazer o serviço de uma maquininha lá na obra, lá na serra, vem aí no posto para você ser 2 litros de gasolina, não vai fazer o serviço. Eu que fiquei sabendo.
Então, por isso que ele me disse sobre o galão que ele põe na gasolina para levar. Então, deve ser da maquininha, eu entendi mal. Então, essa gasolina é levada para pôr na maquininha, né?
Mas, vereador, você está falando que foi em São Paulo, né? Mas não foi para a serra, né? Levou
rock. Não. Eu enganei com ele, com isso aí. Foi a gasolina que ele falou, foi posto no tambor para abastecer essa maquininha lá.
Foi em São Paulo.
Eu enganei. Então, eu gostaria de agradecer também essa limpeza que foi feita aqui, que eu pedi para roçar aqui. Então, eu gostaria de agradecer também ao senhor prefeito. Já foi pedido, o pessoal já foi liberado esse serviço. E, então eu quero agradecer por isso. E todos os pedidos que for feito, não só meu, a gente, os outros vereadores, a gente fica satisfeito. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos e uma boa noite a todos.
Sobre essas gasolinas também, tem que, tipo assim, né, julgar as pessoas. Se vê que está errado, por que a prefeitura não compra uma coisa especial para, tipo assim, para abastecer as maquininhas? Tem que ver as coisas primeiro para depois julgar isso. Não, só uma maquininha, entendeu? E se eu não estou sabendo sobre o uso, assim, você tem que ver bem, senão depois encerra a pessoa que nem...
Isso, vereador. Então, como eu disse antes, o senhor Antônio vai estar aqui na terça-feira dando mais explicações para a gente. Agora, sobre a viagem em São Paulo que foi citado, eu acho que nem cabe a você mais, né, Antônio? Porque você está na área de... Aí já é transporte, né?
Aqui, inclusive, eu vou te falar a verdade. Eu nem sei se esse carro de prefeitura está indo para São Paulo levar alguém. Eu nem sei disso. Porque hoje está terminando a quarta reunião, né? Terceira reunião, né? Então eu nem sei se esse carro está levando alguém para São Paulo. Belo Horizonte, pelo menos não estou sabendo de nada disso. Eu enganei o negócio da gasolina, eu enganei.
Só cortando falar com o Cipriano e as outras pessoas, antes de qualquer denúncia que nós fizermos aqui, vamos tomar um certo cuidado para a gente, de repente, não falar uma coisa, né, que a gente não está a par. Então, vamos tomar um cuidado rápido, né, referente principalmente a essas denúncias atravessadas que nós escutamos, né, e vamos trazer aqui para a Câmara. Tem que lembrar que daqui a pouco, né, nós estamos aqui sendo transmitidos pela rádio, né, rádio comunitária. Então, vamos primeiro, né, filtrar exatamente essas questões aí que nós, essas denúncias que nós estamos trazendo aqui, para não dar esse problema. A questão referente à questão das máquinas, a gente já sabe disso aí. Entendeu? A gente fica na dúvida referente a uma questão dessa, se você levar um combustível com pessoas, né, que vão fazer algum tratamento em outro município, ou se não na capital, levar combustível. Isso não existe na realidade, né? Mas antes de qualquer coisa, né, se a gente trouxer aqui alguma denúncia, né, Vamos filtrar isso antes. Só para a gente ter um certo, uma certa calma na hora de fazer a denúncia.
Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, nosso assessor, secretário da Câmara, servidores da Prefeitura, todos presentes, ex-vereador Nelson, ex-vereador Marcelo, a passar por aí. Eu quero, hoje eu vou falar pouca coisa, acho que foi muito debatido aí nas indicações, e estou vendo que os vereadores estão com vontade e tá mandando ver, é isso aí. Hoje estive na Prefeitura para conversar com relação ao Carnaval, com o seu prefeito, e para saber dele onde ia ser feito o carnaval. Ele falou assim, Rogério, eu vou ver ainda onde vai ser feito o carnaval, porque na esquina ali, onde eu moro, na Avenida 31 de Dezembro, tem bastante gente idosa lá, e ia ficar meio viável, onde tem. Aí, depois agora, à tarde, né, à noite, o Nelson, o vice-prefeito, esteve aqui e deu uma notícia boa, que vai ser feito lá onde era feita a festa do peão. Então, acho que fica bom, fica fora das avenidas e bem feitinho. Eu acho que vai ser um ponto ideal para fazer o carnaval. Eu acho que assim a gente tem mais do que dar parabéns e aplaudir. É, outra coisa que eu quero falar com relação à decisão da prefeitura com relação a alguns funcionários. Se a prefeitura for tomar medidas com os funcionários, com todos os funcionários iguais, pode contar com o vereador aqui. Se for começar a procurar funcionário para começar a diferenciar, vai ter problema seríssimo. Eu acho que nós estamos aqui, nós estamos representando o povo e eu vou estar sempre com o povo, aquele que estiver certo na sua decisão. Porque eu acho que nós estamos aqui para isso, para dialogar. Eu tenho ido na prefeitura, a gente tenta consertar uma coisa ou outra, mostra o que está errado, o que está certo. Estive lá, tivemos uma conversa boa. Conversei também, vereador Gabriel, com relação ao medicamento. Falei com o prefeito. Prefeito, já prorrogou os contratos aí do medicamento? Compra alguns medicamentos. Porque essa pessoa já ganha salário mínimo. Se ele for tirar para comprar remédio, daqui a pouquinho está faltando para comida. Coisa. Então isso é para nós todo mundo. E remédio é coisa muito cara. E o remédio básico que vem do Estado, ele não dá. Tem outros remédios. Na passada, quando faz a licitação, ele licita de A a Z a revista lá dos medicamentos. Então, a prefeitura, esses usos contínuos que a pessoa usa, eu acho que pode comprar, que já ajuda muito a nossa comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade carente, então eu venho aqui em nome disso. E tudo aquilo que o funcionário conversar comigo, o funcionário e moradores aqui de Jaci, eu vou trazer para essa tribuna. Inclusive, o reajuste. Veio um médico perguntar para mim como é que está a questão do reajuste, né, da inflação do salário. Eu falei, eu não sei. A questão da prefeitura, ela encontra-se com um índice um pouco alto e eu não sei o que o prefeito vai arrumar com a situação. Né? Então é uma coisa que vem devagar, está iniciando, mas são decisões que já tem que ir tomando, porque nós estamos em janeiro e a decisão termina em janeiro. Né? E janeiro já é a decisão do reajuste. Vai dar, não vai. Tem que chamar o pessoal e conversar. Antes que vira aquilo que virou aí o ano passado, vai ter uma greve aí seríssima lá. E ficou tudo por isso mesmo, porque não descontou o dia de ninguém, virou uma maior bagunça. Eu estava lá, notifiquei o seu prefeito e não resolveu nada. Então, acho que às vezes decisões aí têm que ser tomadas. E também quero fazer um elogio aqui ao secretário de obra, Antônio. Apesar de tudo, gente, a nossa cidade está bastante suja. A gente está vendo. E eu estou vendo o esforço deles aí, inclusive do Antônio, a preocupação dele com a água. A nossa água já não é uma água de qualidade. A nossa água lá de cima da Vila Industrial, que abastece o centro, está puro vermelhinho igual barro. E eu estou vendo a preocupação do secretário. Hoje eu estive lá no poço e estou vendo, eles estão fazendo lá uma parede para isolar a água da enxurrada. Imagina a água da enxurrada caindo no poço de água. Eu achei que fosse o poço ia se barrancando. Não é. A água cai ali naquele passo ali do Pereira, das ruas, vem descendo pela rua e cai lá dentro do poço, onde nós bebemos a água. Eu fiquei bobo de ver. Eu, para mim, eu sei quantos anos que eu moro aqui, e eu jamais achava que a água da enxurrada enxurrada que descia lá no Poço Artesiano. E hoje eu fui lá, os meninos estavam trabalhando lá, e realmente a água desce pela rua, da enxurrada, né? Já pensou que coisa nós estamos bebendo? É um absurdo isso aí. É um absurdo. Então, eu até não sabia disso, eu fiquei sabendo lá agora, achei que o poço estava esbarrancando, não, a água está descendo da rua. Pensa que é a água mais suja. Então, só a gente fica... Estive lá no bairro, eles até requisitou para dar uma limpada também lá nos terrenos que tem da prefeitura lá. Eu falei, gente, isso é com calma, porque a cidade, com essa chuvarada, né, cidade cheia de buraco, mas também tampar agora com asfalto, solta tudo. Então, eu acho que então, tem que ter um pouquinho de paciência e ter um meio termo para a gente ver como que vai fazer. Né? Tem um vazamento de água também perto de casa, eu falei com o Antônio, ele falou, não, vamos olhar. Eu falei, não, dá prioridade primeiro para que ele pudesse levar todo mundo, eu falei, não sei o que está questão do funcionário da prefeitura, para fazer aquele negócio do poço mais rápido. Tá, né, então, porque aquilo lá eu fiquei bastante preocupado, porque eu achei que essa água estava sendo suja pelo poço e não pela enxurrada da rua. Então, e essa questão dos medicamentos também, conversei hoje lá na prefeitura, ele falou que vai ver se prorroga os contratos, faz aditivo para estar comprando esses medicamentos. A questão do carnaval parece que resolveu também, não vai precisar fazer mais próximo ali ao pessoal, né, que encontra com um pouco de dificuldade de saúde. Então, acho que é só, acho que os vereadores estão aí certo nas indicações, são várias, né? Não vou falar uma vara à noite que a gente fala de indicações. Muito boas. Então, de parabéns, é isso aí, gente. Vamos torcer. Precisou de alguma coisa, dei essa conversa. Eu conversei muito com o Nelson lá hoje, conversei com a Delcio e conversei também com o prefeito Fabiano. Então, é assim que nós vamos chegando num... Até a ideia do prefeito era fazer o carnaval na praça, né? Eu falei, mas aí ele falou, mas a praça não vai dar. Eu falei, lá na esquina também está cheio de gente idosa. Ele falou, então vamos fazer dentro da Feira do Peão. Foi na promotoria e deu certo. Depois eu queria uma cópia desse ofício promotor, senhor presidente, para me ter comigo ali. Obrigado.
Vereador Evandro. Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas de trabalho, visitantes, vice-prefeito Nelson, ex-vereador Marcelo, secretário Antônio, demais visitantes da casa. Primeiramente, senhor presidente, eu queria deixar um comentário sobre o meu requerimento aqui da praça. Eu até acredito que o Executivo já tenha tomado providências com relação a isso. Né? A gente sabe que não é do dia para a noite que eles vão conseguir solucionar os problemas, mas eu fiz esse requerimento até mesmo para obter uma resposta se já foi tomada alguma providência e se não foi, para que tome essa providência, porque aquela praça lá não tem uma lâmpada acesa. Então, nesse período aí de calor, nesse verão, né, que a gente vem passando no nosso país aí, absurdo esse aquecimento global, você vê uma mãe querendo ir com a criança na praça ver alguma coisa, não tem como. É impossível que à noite, porque as únicas luzes que estão acesas é aqueles três postes no pátio do estacionamento de carro da igreja. E principalmente, não só, né, homens, mas principalmente mulheres que saem de madrugada para trabalhar e têm que atravessar aquela praça ali, né, elas estão tendo que dar a volta pela rua assim, para não cortar pela praça nem nada, porque está muito perigoso com esse índice de droga que a gente está vendo aí dentro do nosso município, que está uma coisa alarmante. É muito perigoso uma mãe de família, uma mãe que vai sair de madrugada para levar um filho para fazer um exame, que tem que pegar um ônibus, entendeu? Então, como que ela faz para atravessar? Então, não é só a questão de embelezar a nossa praça, não. É questão de segurança também. Né? Mas eu acredito, né, como tem já disse aqui, que o Executivo até já tenha tomado providência, não só para a praça ali do Antônio Filho, como as demais praças. Eu tenho certeza que eles já têm tomado providência. Nós temos que aguardar, sem sombra de dúvida também, que não é do dia para a noite, né? Com relação ao carnaval, que o Luiz Rogério tocou no assunto aqui, eu acho que, se foi isso mesmo, o Executivo foi feliz, né, em transferir o carnaval para aquela área ali, e se não foi, ou se isso tiver em andamento, né, peço para que o nosso Executivo tome muito cuidado em relação a isso, né? Pois não, vereador, pode?
Pode lá, pela ordem. Eu queria só comentar, realmente vai ficar um lugar essencial, mas com esse tempo que é chuvoso, tem que pensar algum paliativo lá, porque você viu que as condições lá, quando chove com defeito pior, a gente não tem nem condição de ficar. É o lugar ideal, mas com chuva, eu sei que não tem outro lugar, mas tem que pensar o que vai colocar lá, se vai pôr uma almofa, alguma coisa, pra, já que vai fazer um lugar que faz, né, mais caprichado. Tá? É. Ok, obrigado.
Exatamente, vereador. Porque, além disso tudo também, a gente tem que olhar muito a questão, que eu friso muito, sempre quando vai falar em questão de eventos, alguma coisa, que nós estamos falando de praça, alguma coisa, eu friso a questão da segurança. Nós temos que olhar muito a questão de segurança ali também, naquela área ali, né? E outra coisa, eu creio que é claro, sem sombra de dúvida, que o Executivo já tem tomado providência com relação a isso, mas que já seja solicitado com mais antecedência um reforço, você entendeu? Né, pro nosso batalhão aí, um reforço policial, para que dê uma segurança maior no nosso município. Porque a gente vê que tem municípios que não está tendo festa mesmo, né? A crise é muito grande e não está tendo festa. Então, se já se vai ter, você pode ter certeza que vai aglomerar mais gente da cidade circunvizinhas aqui. Isso é questão de lógica, né? Então, nós precisamos de um reforço maior, né? E outra coisa, queria... com relação ao comentário com o vereador Gabriel aqui, queria inteirar, né, a solicitação dele ali. Realmente, mais uma vez, volta, início de mandato, sei que o Executivo está tomando as providências, sei que não é do dia para a noite, sei que é difícil, mas que eu olhasse com carinho também essa questão dos exames aí, dos remédios, né? Nós temos muita gente carente no nosso município precisando, e tem gente realmente, né? A gente é muito procurado por pessoas que a gente sabe que é extremamente carente, que estão tirando, às vezes, daquele dinheirinho ali, que é a conta de comer e beber para comprar um medicamento ou para pagar um exame, que muitas das vezes, igual o Gabriel falou, está 4 anos lá dentro, lá, 3 anos, 2 anos, parado dentro da Secretaria de Saúde. Então, volto a frisar novamente, não é que o Executivo teria que ter entrado dia 1º e dia 2 estaria resolvido. Não, você tem convênios com o CISLAB, você tem repasse do CISLAB que não foi feito, não sei, né? Tô dizendo. Então, não é de um dia para a noite. Remédio. O país vem passando por essa crise, a receita caiu. Não é de hoje para amanhã que o Executivo vai conseguir fazer uma licitação e já colocar esse medicamento do dia para a noite aqui dentro. Não, tem que passar por uma licitação, é um processo licitatório. Aquele medicamento tem um prazo para chegar no município. Eu sei que está tomando toda essa providência, mas, né, que realmente... que tome e que faça o direito da nossa comunidade. Né? E com relação ao combustível, então o vereador Márcio já esclareceu aqui, o vereador Sabiati tinha tocado no assunto, e às vezes, né, tinha ficado sabendo, Sabiati, que seria para isso, né, tinha chegado até você e tal. Eu acredito que não seja, não, porque o secretário, né, de transporte que foi colocado é muito experiente, né? Ele trabalha nessa área a vida inteira, ele trabalhou com transporte, então eu não acredito que ele tenha feito algo desse sentido, com certeza não, né? A experiência dele é muito grande.
Pois
não,
me permite uma palavrinha?
Claro.
Eu ouvi isso aí por alto, sabe? Que eu tenho certeza que ele não faz isso. Ele é um bom secretário, é motorista de transporte, tudo isso. Mas isso aí, eu vi dizer por alto aí, sobre esse negócio dessa gasolina com o tambor que está levando para a máquina lá. E hoje eu entendi que é São Paulo, nem sei se está levando gente, até hoje. Alguém está fazendo exame, eu não sei. Da Belo Horizonte também, eu nem sei. Então, o caos foi esse aí que eu ouvi. Essa gasolina estava sendo carregada no tambor para a maquininha.
Realmente, vereador, chega até nós mesmo. Às vezes, alguma pessoa pega uma informação... É um pouco trocada ali e traz até a gente essa informação distorcida. Realmente, eu entendo, né? Chegou até a Vossa Excelência.
É,
né?
Exatamente, que isso aí não pode acontecer. Carregar gasolina no carro, né? Para viajar, não tem como.
A câmera do posto lá que você vê tudo.
É. Então, com certeza. Agora, bom, eu estou falando, até acredito que não seja. Agora, tinha até conversado já com o secretário Toninho também, com o Antônio. Ele tinha até me falado dessas questões da limpeza, né? Que
até parabenizo também, Danilo. Não sei, mais uma vez falo que eu sei que não é do dia para a noite que vai ser resolvido os problemas aqui, mas você vê em vários locais aqui dentro da cidade o esforço que os poucos efetivos que tinha ali tomaram e já fizeram a limpeza nas praças, já fizeram a limpeza no centro da cidade. E essa limpeza que estava sendo feita, né, anteriormente pela outra empresa contratada, ou pela prefeitura mesmo depois, manualmente, que era um trabalho de manutenção, como tomou uma proporção maior ali, eles tomaram o cuidado de fazer essa limpeza por máquinas, para adiantar o serviço. Acredito eu que pensei isso também, para render o serviço. Então, coisa que uma pessoa ia fazer numa enxada ali, num dia, numa máquina, ele vai fazer 200, 300, 400, 500% a mais que aquilo. E aí fica inviável realmente, né? Fica inviável realmente você toda hora levar uma maquininha lá num posto, tirar uma notinha daquela maquininha, alguma coisa, fica inviável. Então, realmente, né, alguma providência segura, permitida por lei, né, tem que ser tomada realmente para que você possa fazer esse tipo de abastecimento ali, né, nesse tipo de maquinário. Não tem jeito de você ficar levando maquininha para abastecer toda hora. Mas assim, que seja uma providência com muito cuidado, com muita cautela, né? Porque esse risco de transporte é complicado mesmo. Mas o Antônio já tinha me explicado que era com relação a isso, né? Era com relação a isso mesmo. E num momento, acredito eu também, para mim também não tinha outra medida a ser tomada. A medida era essa mesmo. Máquina trabalhando aqui, máquina trabalhando ali, máquina trabalhando ali, como você ia ficar fazendo? Né? Você tinha que dar um suporte para elas. Então, acredito eu que era isso mesmo, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Boa noite a todos, né? Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. Eu tomei nota de algumas reivindicações aqui, indicações, né? E uma que mais preocupou, eu acho que é do Sebastião, é referente à hemodiálise, Sebastião. Você está correto, porque as pessoas, de alguma forma, elas não podem, na realidade, usar, né, na realidade, escada ou um acesso mais elevado, porque a questão é de ter uma que foi fazer o tratamento já até com deficiência. E quando termina o tratamento, tem uma outra deficiência ainda maior. Então, o tratamento é muito prejudicante a pessoa, né? Então, tem que ter um cuidado muito especial com essas pessoas aqui. Eu acho que foi sábado isso, né? Sábado, né? Eu acho que sábado tem carros parados aí suficiente para levar esse pessoal, né? Eu acho que se fosse um dia de semana, podia ter uma desculpa, mas não é referente a isso, não. Talvez, né? Talvez o secretário de transporte, né, na hora para levar um paciente, um grupo de pacientes, achou que um carro só daria. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado. Até o secretário de saúde, ao pedir o transporte para as pessoas, né, principalmente ao fazer esse tratamento, seja um transporte adequado para levar essas pessoas, né, levá-las e trazê-las de alguma forma, né. A gente fica muito preocupado. A outra questão referente aí, que você está muito preocupado, é referente com a febre amarela, que eu acho que a dengue, o mosquito da dengue está fazendo essa febre amarela, né? A consequência nós estamos vendo aí, aqui em alguns municípios de Minas, estão morrendo pessoas, já está ultrapassando o município de Minas, está passando o estado de Minas, já está indo no estado de São Paulo, a gente está preocupado com isso também, né? É questão, a gente está realmente preocupado. A questão de árvores aqui, eu até falo aqui, nós temos que... Tem árvores para ser cortadas, né? E a gente sabe disso. E a gente sabe que, na realidade, tem aqui uma... A lei no Brasil, ela é realmente rígida para certas coisas e, na realidade, é flexível para outras. No caso de você cortar uma árvore, você, de repente, você pode ser penalizado, né? E a gente não quer, de alguma forma, que, né, que as pessoas sejam penalizadas. Então, a gente tem que conversar lá com o secretário do meio ambiente para, se de alguma forma tiver que pedir, né, vai lá e peça o secretário do meio ambiente e corte essa árvore aí, porque a gente sabe exatamente o que pode prejudicar, né. Eu falo isso porque há pouco tempo atrás nós tivemos aqui uma morte aqui presente aqui, né, uma árvore caiu e matou uma pessoa, né. Agora ninguém preocupou com a família da pessoa, está lá, né, está preocupado com a árvore. Aquela árvore está, né, e tem outras árvores naquele mesmo caminho, com mesmas questões realmente que mataram outra pessoa.
Correndo o mesmo risco.
Correndo o mesmo risco. Então, sabe, são coisas que a gente não entende, né? A gente fica meio preocupado. Mas, aqui dentro do nosso município, vamos conversar com o secretário de, sabe, de meio ambiente aí e vamos fazer esse corte de árvore, sim. Né? Agora, referente à água contaminada aí do o vereador Rogério falou, é algo muito preocupante, porque a gente pensava que eu fosse, na realidade, um desbarranco do próprio...
Do poço.
Do próprio poço, mas não é. São
enxurradas
que estão vindo. E essas enxurradas, na realidade, quando ela faz água, ela traz águas contaminadas. É. Entendeu? Então, eu acho que está sendo feito aí o trabalho, meus parabéns pelo secretário de obra, está sendo feito um trabalho lá de proteção referente a isso, ao próprio poço, para que essas águas, de alguma forma, tomem outros caminhos, né? não venha, de alguma forma, contaminar ao poço. Né? Fica convidado ao secretário de obra para semana que vem vir aqui, né, espontaneamente, a falar sobre a questão da Secretaria de Obras que está fazendo, né, as dificuldades também da Secretaria de Obras que está fazendo, o que encontrou também na Secretaria de Obras para poder, de alguma forma, começar a fazer o trabalho. Mas estamos aí para realmente, nós aqui, é o dever nosso, é de fiscalizar, e nós estamos fazendo isso. Né? Eu até fico contente também pela que foi tomada uma providência referente ao carnaval. Eu acho que é mais do que justo, né? Nós temos o nosso carnaval aqui e também no local apropriado. Né? Com certeza, no futuro, vai ser um local melhor ainda, né? Que vamos ter uma área específica só para isso, para tipo, não só carnaval, para todo tipo de show. Né? Mas eu quero comentar uma coisinha a mais aqui, que nós esquecemos, né? Esquecemos aqui de talvez de 4 pessoas aqui, né? Eu falo aqui de eu, seu Alcindo, seu Augusto, do Marcelo, que eu acredito que esteja, mais 29 milhões de pessoas, que somos aposentados. Hoje é o dia do aposentado, né? Na realidade, o dia de aposentado. Na realidade, o dia de aposentado é dia 23. Na realidade, isso começou em 23. É 24 de janeiro de 1923, né? Pelo presidente
na realidade. Senhor presidente, tem mais 2 aposentados na mesa.
Tem mais 2, tem mais, perdão, né? Na realidade tem mais 2 aposentados também.
Hein? Mais um.
Também, né? Então, ótimo. Então, esqueci do aposentado ao lado aqui, entendeu? E essa lei foi criada exatamente pelo presidente Arthur Bernardes, né? Que foi a lei Eloy Chaves. A lei que foi criada exatamente em 24 de janeiro de 1923. Né? Depois ela foi decretada pelo decreto de lei em 6.926, de 81. Né? E de lá para cá, a gente não tem muito o que comemorar, não, né? Porque eu fico muito preocupado na realidade, nós aposentados, né, estamos classificados em 5 tipos de aposentadoria. Né? Tem a compulsória, que são para os deuses. Deus que eu vou falar é o seguinte: tem uma história muito interessante, chamada assim, que é um mito grego, tem até um nome complicado, é Sísifo. Entendeu? Na realidade, ele desafiou os deuses. E quando ele desafiou os deuses, simplesmente ele foi condenado, né, a levar, empurrar uma pedra a morro acima, e lá em cima de ser a pedra a morro abaixo. Né, até o resto da vida dele. E eu acho que nós somos o Sísifo, né, os aposentados. Né, nós estamos sempre empurrando a pedra acima. Eu falo isso porque eu consegui, eu estava me aposentando em 2001. Eu me aposentei em 2001, mas aí veio os deuses. Eu falo que os deuses, na realidade, são os prefeitos, perdão. São os governadores, são os senadores, deputado federal, né, deputado estadual, os juízes, né, procuradores e assim sucessivamente. Né. Porque, na realidade, ele simplesmente, na época, né, foi inventada a questão ali da, se me engano, foi o fator providenciário, inventado pelo, então, seu Deus, Fernando Henrique, né? Que de alguma forma penalizou o trabalhador. Né? E com isso aí eu tive que trabalhar mais 4 anos para poder me aposentar. Né? E assim estão querendo fazer isso de novo com a Previdência Social. Eu fico abismado quando se fala aí somente a questão da Previdência Social, é que, sabe, ela tem um déficit, né? Um rombo, né?
de exatamente de 85 bilhões de reais. Bilhões de reais. Mas não fala exatamente que ela tem um crédito de 374 bilhões de reais. Então, na realidade, nós temos exatamente devedores da Previdência Social, estão exatamente 721 mil empresas e contribuintes também, né? Que realmente não deixaram de pagar a Previdência Social. E os maiores devedores, queira ou não queira, eu levantei alguns devedores interessantes, né? Então eu falo que os governadores, quando cobram, está aí cobrando aí, né? E agora essa lei vai mudar exatamente, né? Para mais, né? Na realidade, os trabalhadores são Sísifo, né? Na realidade, esses vão ser penalizados mais uma vez, porque vão ter que contribuir mais um pouco, com mais tempo, né? Empurrar aquela pedra ao morro acima até chegar lá. Porque se você olhar para, na realidade, a questão dos aposentados, existe 5 aposentadorias, que é interessante. A compulsória, que é destinada aos juízes, né? E a outras pessoas, né? Principalmente aos juízes, né? Que, de alguma forma, se fizer algum delito, né? Ou crime, ele é aposentado compulsoriamente. Gratificado pelo aquilo. Então, vale a pena, né, realmente, nesse caso, fazer um crime, né? O outro é aposentado especial. Atende pessoas que trabalham com condições que causam algum dano. Essa alguns danos, eu falo que são pessoas que trabalham com mineração, eu falo com mineração, que eu trabalho nessa mineração, né? Que são pessoas, de alguma forma, que trabalham em minas subterrâneas, coisa assim, que, na época, em 1923, quando foi criada essa questão da Previdência Social, as pessoas se aposentavam com o salário da época, né? Se aposentava com 10 mil réis, era 10 mil réis. Hoje não, você se aposenta com esse fator previdenciário aí, você não consegue chegar exatamente o salário que você ganha na atualidade, né? Com isso aí, né, na realidade, essas pessoas, né, que, por exemplo, antigamente morria de doenças como silicose, né, outras doenças que atacam o pulmão, né, que de alguma forma não sobrevivia, né? Mas e a aposentadoria por idade também? O que acontece muito com a questão do pessoal que trabalha com agricultura, que na realidade alimenta esse país, alimenta o mundo, né? Somente nós aqui, que nós vivemos mais da agricultura. Nós exportamos tanta coisa assim. E a aposentadoria por tempo, alguma, por exemplo, por invalidez, né? Porque na realidade acontece isso, porque na realidade, quando a gente empurra a pedra lá em cima, nem sempre a pedra a gente consegue segurar. E às vezes a pedra, né, passa por cima de nós. E essa pedra, de alguma forma, faz de alguma forma de um dos trabalhadores ser penalizado por isso, com a questão de eficiência, né? E a outra, por exemplo, por tempo integral, porque é por tempo de contribuição, né? Que é exatamente aos 35 anos que você hoje realmente contribui e se aposenta. É pena, né? Porque a gente fica sabendo exatamente quando está se mudando essa lei aí, simplesmente. A única coisa que realmente sobra é para o trabalhador. E eu fico muito preocupado porque, né, eu estou aposentado, mas eu vou ter que brigar de novo para poder realmente ter minha aposentadoria, condições de receber minha aposentadoria. E vocês, jovens mais aí, né, e seus filhos aí, vão brigar muito mais para poder realmente ter uma aposentadoria, realmente condições de sobrevivência. Entendeu? Mas hoje é o dia nosso, né?
Senhor presidente.
Do nosso amigo Cipriano, do nosso amigo Evandro, do nosso amigo Marcelo, né, do Alcino, do Augusto, e o outro, eu acredito também seja também, né, meus parabéns pelo dia de, né, pelo realmente que o trabalho que vocês, né, que nós fizemos, né, contribuíram para esse Brasil estar nessa forma aí. Eu acredito muito que nós, trabalhadores, né, os aposentados, que não tem reconhecimento nenhum, né, hoje, né, de alguma forma, está jogado à margem, né, estamos esquecidos, né, porque nós não temos uma saúde adequada, nós brigamos pela saúde aí, como nós vemos aqui, vários vereadores brigar pela saúde, nós queremos uma saúde melhor, queremos uma educação melhor para os nossos filhos, para os nossos netos também, que nós não temos, né, e uma vida digna também, que nós realmente não temos. É pena, porque realmente nós não sabemos, na realidade sabemos que os deuses, né, conseguem se aposentar com mais rapidez, porque esses deuses, como os grandes governadores, tem governador aí, lá do Paraná, que já criou lá a questão de se aposentar. Ele foi governador e criou lá uma lei que consegue se aposentar. Né? Os deputados, né, ficam exatamente dois mandatos, se aposentam com todos os seus direitos, né, com todas as contribuições, com direito também referente à questão de assistência médica. Né? Nós, na realidade, que trabalhamos 35 anos, realmente não somos reconhecidos e somos costados aí a Deus dará. E na realidade a gente vê exatamente o tratamento que vê a todos os trabalhadores numa fila aí uma fila de assistência médica, né, num hospital, uma questão, você de repente, você ter que usar a sua idade para conseguir algum benefício, né, porque, né, às vezes até uma passagem, né, você tem que ter um cartão de identificação, porque a sua aparência não indica que você é realmente idoso. E às vezes a gente vê uma pessoa se arrastando com uma dificuldade tremenda e o cara pede o cartão daquela pessoa, porque se ela não apresentar o cartão, ela não é idosa. Então é complicado um país desse. Mas aí, né, os deuses com certeza estão protegidos. Nós que somos Sísifo, né, de alguma forma, somos sempre, vamos ser um mito, né, na realidade, né, que vamos sempre desafiar os deuses. E eu acho que nós temos que sempre realmente desafiar os deuses aí, porque nada mais que justo, sabe, ter nosso direito.
Sobre a mundiária, que foi falado aí, eu tenho uma vizinha lá, mora lá pertinho de casa lá, então ela me reclamou também que a mãe dela mora lá embaixo. Sobre essa mundiária, que o degrau do ônibus lá é alto, e já sai, como se diz, defasado, né? De lá e. Tem gente que acho que até caiu na escada do ônibus. Então, até eu queria falar sobre isso aí, mas só que eu esqueci depois, onde que eu estou referindo os casos aí, dando um apoio, né, a mais, né? Aí eu conversei com o secretário de transporte sobre o ônibus. Aí ele me falou que ainda ia ver essa parte aí, porque não está certo mesmo, não.
Não, vamos na realidade, não vamos nem pedir, vamos exigir na realidade. Eu estou falando todas as indicações que estão sendo feitas aqui, daí, e eu vou cobrar, nós vamos cobrar. A gente não tem jeito. Claro que tem um tempo há para poder as pessoas de alguma forma entender a prefeitura. Eu sei que muitos secretários ainda não têm conhecimento referente de prefeitura, mas nós vamos estar aí para ajudá-los também. Por isso que nós vamos fazer esse trabalho aí de questão de bairro a bairro, para levantar todas as dificuldades e mostrar a todos os secretários, né, aonde ele tem que atuar. Trabalho agora com suspenso para a lavatura da ata. Perdão. Na realidade, eu estou igual a um bom iniciante aqui, às vezes eu pulo, entendeu? Mas tem a questão das proposições escritas aqui, né? Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, que estiverem contra, permaneçam sentados. Eu fico em pé, perdão. Eu toquei a bola. Entendeu? Certo. Vocês têm que perdoar o aposentado também.
Gente, é porque está aposentado, esquecendo não, né?
A questão é essa também. Então, né, às vezes, eu sempre falo que eu sou um computador antigo, um 486, né? Que, né, tem a memória, né, a memória RAM, né, que realmente até aquecer, ela demora um pouquinho, mas vai chegar ao seu uso. É, não é. É 486. Então, os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata agora.